boa tarde a todos, né? Eu não sei se vocês estão em estresse oxidativo, mas se a gente fazia um break, tomava um cafezinho, voltava, 1,2% de cafeína. Bem, eu agradeço a Cochupé por esse convite, né? Eu venho aqui na região sempre com muita alegria, né? Agora há pouco alguém ali quis me explicar onde é que ele morava, o Hugo. Ele falou, era em Guaranésia. Eu falei, você conhece a dona Ila lá? Nossa, conhece a dona Ila? Conheço. Então, meu avô, meu bisavô nasceram ali na Vila do Caracol, que agora, por acaso, chama Andradas, mas era antigamente era a Vila do Caracol. Então, a gente tem um pezinho aqui nessa região faz tempo, né? E eu venho para cá com muita alegria e agradeço realmente a Cochupé por esse convite. Eu fui convidado a falar aqui sobre um tema um pouco diferente do café, né? Mas no final a gente vai entrar um pouquinho no café de Guaxupé, né? Falar sobre, deixa eu ver se eu acerto aqui que vai para frente, não, aqui é o pointer e aqui avança. Falar um pouquinho da agricultura brasileira. Eu costumo muito nas minhas palestras começar com esses slides, porque é um slide que mostra muito a dinâmica da agricultura brasileira, né? Eu costumo dizer que quem fala que conhece a agricultura brasileira, está a par da agricultura brasileira, é que o cara acabou de estudar ontem à noite, né? Assim, tarde da noite, né? Porque se foi a semana passada, já está desatualizado. O nego já desativou o pivô, já mudou isso, já fez não sei o quê, etc., né? Além de tudo que o governo faz também para mudar tudo, né? Então, é uma realidade muito dinâmica. Essa região, que é o oeste da Bahia, é uma região que a gente monitora há muito tempo, lá na Embrapa. E vocês estão vendo aqui, 1990, esse vermelho era o começo dos plantios mecanizados de milho e soja. Aqui tinha um pivô de irrigação, não sei se dá para ver, está meio claro aqui. E aqui seis pivôs de irrigação. E esse verde aqui é tudo pastagem extensiva que queimava todo ano, né? Pois bem, isso aqui é 90, isso aqui é 2000, né? Daí 10 anos, isso aqui é 2010, né? Isso aqui é 2015. Então a gente tem uma dinâmica espacial, territorial, tem uma dinâmica temporal no tempo e tem uma dinâmica tecnológica. Por exemplo, esses pivôs lá no começo, era café adensado que eles faziam. Café adensado, né? E agora estão fazendo o quê? Estão fazendo cevada para fazer cervejas locais. Estão fazendo coisas muito diferentes. Estão arrancando café e plantando cacau irrigado. Então, o Brasil é muito dinâmico. Alguém falar que está a par é porque... Agora, para conhecer essa agricultura, não pode esperar só o censo, que é importantíssimo, né? Mas é a cada 10 anos. Então... A Embrapa que eu trabalho, que é a Embrapa Territorial, utiliza muito imagens de satélite. Hoje a gente tem mais de 400 satélites que a gente trabalha. As imagens chegam hoje a 30 centímetros, então você pode realmente contar quantos pés está faltando de café num campo, pode ter muito recurso hoje de satélite. Esses satélites agora são privados, então você não depende mais de satélites de governo, etc. O preço caiu muito, né, muito barato. E hoje qualquer cidadão usa o Google, já usa imagens, até um monte de coisa, né? Então, nós trabalhamos com três dimensões que eu vou abordar aqui para falar um pouquinho dessa agricultura, dos agricultores e do meio ambiente. Uma é a questão da atribuição das terras no Brasil, a outra é a questão da ocupação das terras e outra é a questão do uso das terras. Tem muita gente que se queixa dos agrônomos, porque os agrônomos falam sempre uso e ocupação das terras. Mas não é a mesma coisa? Depende, entendeu? Se o cara planta café... Qual que é a ocupação? Café. Qual que é o uso? Café. Né? Coincide, né? Citricultura, coincide, né? Agora, se ele planta cana, como muita gente planta em São Paulo, quanto que essa usina tem? 10 mil hectares de cana. Então, a ocupação é cana, né? E quantos hectares tem no campo hoje? Ah, tem uns mil aí que está em reforma. 1.500 está em reforma e plantou amendoim, né? A maior produção de amendoim da América do Sul é a região de Ribeirão Preto, né? Na reforma de cana. Então, a ocupação é cana, mas o uso, for lá, é amendoim, né? Aí, quando você vai em pastagem, integração lavoura-pecuária, depende o uso e a ocupação depende. É época, né? No inverno, é pasto. No verão, é grão, né? E é tanto que agora chega esse paradoxo que o boi, 5 anos para cá, está engordando no inverno. Na maioria da região sudeste e sul, os bois estão engordando no inverno. Eu sempre nasci achando que chegava o inverno, tinha que... Vender os bois, não tinha pasto, era um problema e tal. Tudo isso com essas novas tecnologias. Então, nós temos uma dinâmica
que nos obriga a separar um pouco essas coisas. A atribuição de terra é um poder que o governo tem de atribuir terra. Ele atribui por um decreto, assim, ele assina uma coisa e cria um assentamento de reforma agrária na fazenda de não sei quem. Pronto, você vai fazer o quê? Nada. Está feito, pode se queixar, ir na justiça, reclamar o valor, TDA, você vai pagar não sei como. Mas ele decidiu, está decidido, né? Se ele criar uma unidade de conservação, né? Que nem agora, o governo Temer, em junho do ano passado, ampliou a Chapada dos Veadeiros, né? O Parque Nacional. Tinha um monte de pequeno agricultor lá. Então, agora eles são invasores de parque. Mas eles não invadiram o parque, né? Foi o parque que invadiu as propriedades deles, né? E vão pagar? Não vão, porque não tem dinheiro. Então, eles vão ficar lá. Mas também não sai, mas também não tira. Mas fala que já não pode fazer isso, porque agora lá é parque, não pode usar tal produto, não pode. É uma tragédia, né? Então, o governo tem essa capacidade de atribuir terra. E o governo atribuiu muita terra nos últimos anos. Atribuiu tanta terra que o Brasil hoje ficou um país menor que a Argentina, menor que muito país do mundo. Já foi o tempo. Isso é um negócio que eu fico chateado quando ouço aqueles caras em palestra que falam assim: o Brasil tem terra, o Brasil tem sol, o Brasil tem clima, o Brasil pode crescer. Tem nada, não tem terra. Está um dinheirão o preço da terra, está lá na estratosfera, é o maior problema isso hoje. Acabou a terra no Brasil, tanto os caras estão indo para o Paraguai, estão indo para outros países, para a Austrália, etc., até para a África, né, para plantar. Mas por quê? Bom, primeiro nós criamos muitas unidades de conservação. Então nós temos no Brasil hoje 1.871 unidades de conservação. Se você for lá na Embrapa, a gente sabe e tem os dados de cada uma delas, né? Quando foi criada, para que foi criada e tal. Esse critério de unidade de conservação inclui as APAs, as áreas de proteção ambiental, só aqui, porque é o que a ONU considera também. Por exemplo, a Alemanha ficou incomodada aí com essas coisas do Bolsonaro e soltou um filminho, não sei se vocês viram a embaixada, estão fazendo a embaixada alemã trabalhar, né? Porque agora soltaram um filme sobre as florestas da Alemanha. Venham visitar, não sei se vocês viram, soltaram essa semana, nossas florestas. Dentro da floresta tem fábrica, tem criação de gado, como o queijo da Floresta Negra. Então, o Parque Natural, que é um parque lá da Floresta Negra, tem gente, tem casa, tem fábrica, tem leite, tem denominação de origem. Você vai na Itália, nos Abruzzi, é um parque natural. Imagina, os Abruzzi, tudo detonado, cheio de gente. Os lobos que tinha lá viviam de comer no lixão, né? Agora que tem um programinha para recuperar. Enfim, os parques naturais na Europa, na França, o parque de Vosges, qualquer um, é igual a APA daqui. Pode ter gente, claro que tem restrições, tem um planozinho de manejo e tal. Então, a ONU, ela considera unidade de conservação, inclui a APA, né? Em critérios assim. Nós temos as terras indígenas, que são 600 exatamente nesse momento, tem o banco de dados disso lá na Embrapa. Se perguntar essa terra aqui, a gente sabe qual é a etnia, se está homologado, se não está, etc. Quando você junta os dois, isso dá as chamadas áreas protegidas do Brasil. Mas tem esse mapa da Rússia, tem esse mapa do Canadá. O que são as áreas protegidas do Canadá? São os parques nacionais do Canadá, mais os índios deles lá, os Inuit, os Esquimó, os territórios da população tradicional. Quais são as áreas protegidas da China? O da Rússia, é os parques nacionais da Rússia, mais as áreas dos índios deles lá, os quirquis, os lapões, territórios de população tradicional. Então, para a ONU, as áreas protegidas dos países é a soma de unidades de conservação e territórios de povos tradicionais. Nós protegemos, então, hoje, 30% do Brasil. Isso está mapeado, não tem o que discutir, exatamente isso. Como tem sobreposição, por isso que as duas somando as duas proporções não dá igual, porque tem alguma sobreposição. Aí eu comparei o Brasil com outros países do mundo, né? É claro que eu não vou comparar o Brasil com a Costa Rica, né? Quando me disseram que Guaxupé processa em café duas Costa Rica por ano, né? Vocês entendem, porque eu digo às vezes nas minhas palestras, mais que duas Costa Rica, então pronto. Então, fala, bom, eu não vou comparar as áreas protegidas do Brasil com a Costa Rica, né? Nem com a Guiné Equatorial. Tem que comparar com os grandes países do mundo. Os grandes países do mundo não são tantos. Só tem 10 países do mundo que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Não tem tanto país grande assim. Também não caberia, né? Então, tem 10. Quanto que eles protegem? Isso está lá na ONU, os dados, né? Tem os dados lá. Bom, eles protegem, em média, 10% do seu território. Em média, eles protegem 10% do território. O Brasil protege 30, né? Então, o Brasil protege 3 vezes mais do que esses países. Será que é muito? Será que é pouco? Eu não sei. Agora, apanhar dizendo que a gente não protege as florestas, não protege o território, né? É inaceitável, porque é uma grande mentira, né? E mais, o que que eles protegem lá? A China, a Austrália, os Estados Unidos. Nós temos esses mapas lá na Embrapa, ali tem a referência. É, eu estou vendo vocês fotografando, pode fotografar à vontade, mas vou deixar uma cópia aí da palestra, tá? Para eles. Então, eles protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto da China. As áreas protegidas deles, é isso. Se você olhar aqui a Argélia, não tem como apagar essa luz aqui não, hein? Pelo menos aqui dentro, não vai incomodar ninguém, vai melhorar muito a imagem lá. Se apagar a luz, já levantou-se alguém que está indo para o interruptor. Atenção, correu, passou por um, por dois, está se aproximando, chegou no interruptor, abriu, lá, fogo, pum, pode apagar mais, viu? Pronto, que beleza, melhorou um pouquinho, né? Ó, então aqui vocês estão vendo, ó, Argélia. A Argélia, ela protege 7,5% do seu território. O que que ela protege? O deserto do Teneré, que é o pior lugar do Saara. Você só vai lá com 4 veículos, telefone por satélite, etc, etc. Bom, é o que ela protege. Bacana, né? Uma vez eu estava nos Estados Unidos lá e eu perguntei para um cara do Parque Nacional lá do Vale da Morte e tudo. Eu falei, vocês não têm problema de invasão de parque aqui, né? Num lugar desse, né? E o cara falou para mim, tem sim. Eu falei, nossa, tem, tem. Eu falei, puxa, olha eu falando besteira, morder a língua, né? Porque no Brasil é difícil proteger os parques aqui, né? Eu falei, tem invasão aqui? Ele falou, tem, o pessoal vem fazer motocross aqui, é proibido. Eu falei, ah, que bacana. Eu falei, se fosse esse o problema no Brasil, dos parques. Então, os Estados Unidos, eles protegem o norte do Alasca, estão vendo aqui, ó? O norte, né? Porque embaixo tem salmão, turismo, calma, né? Não vamos exagerar, petróleo e tudo, né? Agora, nós temos áreas de alto valor, né? Muito interesse. E é difícil mesmo gerenciar todas essas unidades de conservação, essas áreas, porque elas têm atrativos mesmo, elas têm um monte de coisa. Então, o Brasil protege muito. É, eu fiz um vídeo aí que ficou viralizando com esses dados. Aí teve gente que falou, não é bem assim e tal. Quer dizer, não sou eu que estou falando, é a ONU. Existe um relatório que vocês podem pegar, tem a referência lá na internet, certo? Que saiu em 2018, com os dados fechados em 2017, que é o relatório da ONU, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, das áreas protegidas do planeta, certo? Tem todos os países analisados, tanto terrestre como marítima. E eles falam o que do Brasil? Eles falam que o Brasil é o país que tem a maior área protegida, certo? Do mundo. Então, eu, a ONU, estou esperando ver se o Papa dá uma forcinha e também fala que é mesmo, né? Porque aí, aí tem uns caras que talvez fiquem, sei lá, né? Argentina, não vai falar, né? Pronto, então tá bom. A área que a gente protege não é pouco, né? É desse tamanho. Essa área protegida do Brasil tem esse tamanho, né? 15 países da Europa. Então, por exemplo, só na Amazônia, o que a gente protege é 3 milhões e meio de quilômetro quadrado. Se algum país do mundo fosse proteger o que a gente protege na Amazônia, 3 milhões e meio de quilômetro quadrado, que nós falamos, nós não vamos usar, não vamos mexer, não pode tirar aí minério, não pode derrubar, não pode desmatar, está lá protegido, certo? Então, 3 milhões e meio de quilômetros. Se a gente propor isso para os países do mundo, o que vai acontecer com os países é que eles vão todos desaparecer, porque pouquíssimos, ninguém tem esse tamanho. Então, já eles sumiriam, né? Se o país proteger 3 milhões, ele desaparece, porque os países têm 500 mil quilômetros, 800 mil, 1 milhão. Os poucos que teriam condição de fazer isso, vai lá falar para eles, fala para os Estados Unidos abrir mão de 3 milhões e meio de quilômetro quadrado e não usar, dos Estados Unidos. Fala para o Canadá, fala, olha, seria bacana aí para ajudar o planeta vocês deixarem de usar 3 milhões e meio de quilômetro da China. Fala para o chinês deixar sem uso, para o australiano, né? Ó, vamos deixar 3 milhões de quilômetros. Então é muito significativo que o Brasil tem como área protegida, né? Por que a gente tem tanta área? Também tem gente que fica incomodada com isso daqui, mas ninguém vai fazer uma reportagem. Por que não faz uma reportagem sobre isso, né? No Jornal Nacional, em algum lugar, né? Existe um movimento, por exemplo, nos Estados Unidos, que chama-se Fazendas Aqui, Floresta Lá. Então, eles dizem aqui, por exemplo, nesse documento de umas 60 páginas, que vocês acham no site, lá sem problema nenhum, feito por economistas, que está crescendo a população mundial, está crescendo sobretudo a renda na Ásia, vai crescer muito a demanda de alimentos. Tem aí um mercado de 30, 40 bilhões de dólares adicional nos próximos 30 anos. Quem deve pegar esse mercado são os agricultores dos Estados Unidos. O único país que pode competir e pegar esse mercado dos americanos é o Brasil. Então, ao invés de dar subsídio para a nossa agricultura, dê esse dinheiro para as ONG no Brasil impedir a expansão da agricultura brasileira. Esse pôster mesmo saiu não faz muito tempo, né? Quer proteger as fazendas e os ranchos aqui? Proteja as florestas lá. E aí o cara explica tudo isso, sabe? E olha, é financiado pela Associação dos Produtores de Milho dos Estados Unidos. Está certo eles, né? Estão defendendo o deles, né? Estão defendendo deles, né? Então nós temos, assim, coisas acontecendo que também não é só assim, a teoria da conspiração. Não, tem movimentos atrás dessa história da preservação, tem interesses comerciais. Você vê, nós assinamos um negócio com a União Europeia, pronto, já veio um tiroteio. E ontem já estava na Alemanha falando, tem que ter sanções, rever esse acordo, nada de não sei o que lá, né? Bom, enfim, então a gente lida aí na questão da atribuição de terra com um desafio muito grande, não é? Que é esse caso. Agora, você fala, bom, aí protege 30%, então sobrou 70% e 70% pode usar, né? Não, não pode. Tem o Código Florestal que fala que na Amazônia você só pode usar 20% da fazenda. Só. 80% você tem que manter em reserva legal, área de preservação permanente, etc. Aqui na região, 20% de reserva legal, por aí vai. 35% no Cerrado, chega a isso, né? A gente não sabia direito quanto que os agricultores preservavam nos imóveis. A gente só tinha os dados do censo, né? Mas os dados do censo são realmente declaratórios. O cara vai lá, preenche o questionário, fala com o agricultor, né? Pergunta para ele, quantos bois você tem? Fala, uns 200, né? Fala, mas não é possível, estou vendo ali 3 mil pelo menos. Ah, mas é para contar vaca também, terneiro, bezerro, você falou boi, né? Então, os agricultores subestimam, graças a Deus, com razão, nunca declararam tudo direitinho. A gente sempre sabe que tem mais do que eles falam e tal. Mas a gente não sabia direito quanto tinha de mato, de floresta. Mas aí veio o Cadastro Ambiental Rural, né? Foi uma espécie de trabalho análogo ao trabalho escravo, porque todo mundo foi obrigado a fazer, sob coação, não é isso? Vocês fizeram CAR, não fez CAR todo mundo? Todo mundo fez CAR, não fez? Não, não fez. Eu olhei aqui o caso de Guaxupé, vocês vão ver, tem gente que ainda não fez CAR. Mas tem mesmo. Não é pouco. Dá uns 200 hectares de café. Quase todo mundo fez o CAR, sem receber nada. Receberam dinheiro para fazer isso? Não. Alguém pagou? Não pagou. Tinha EPI adequado? Baixar geoprocessamento e mais satélite? Deram EPI direitinho para fazer? Não deram. Então, um dos maiores trabalhos escravos da história do Brasil, em 2 anos, 5 milhões de agricultores, contratando um monte de empresinha perereca de gel que ganharam dinheiro nas costas dos agricultores fazendo o CAR para eles, deixaram um monte de ônus que não era para ter, mas deixaram esses ônus para os agricultores. Então é uma tristeza tudo isso, é uma maldade até que fizeram com os agricultores. As secretarias de agricultura também fizeram um encaminhamento no preenchimento do CAR totalmente favorável à manutenção de vegetação, tudo isso, etc. Bom, em São Paulo, no Brasil inteiro, foi numa imagem satélite com 5 metros de detalhe, né? São Paulo sempre melhor, tudo, aquele negócio paulista, 1 metro de detalhe, ortofoto, né? Então, os agricultores paulistas, né? O pé da minha família que está lá em Andradas, pode fazer com 5 metros. Já o pé que está lá em Mococa, já tem que fazer com 1 metro. Então, por exemplo, aqui nós temos um imóvel, né? Rural, que está aqui. Então, esse aqui é o limite do imóvel, vocês conhecem isso. Aqui uma nascente que ele marcou, as áreas de APP, de água, de floresta, tudo que ele tinha ali. Todo mundo preencheu e como esse, outros imóveis em voltas fizeram, né? E todo mundo foi fazendo. E lá na Embrapa nós temos o CAR do Brasil inteiro. A gente baixou esses dados, corrigiu os dados, fez lá um monte de coisa de geoprocessamento. Mas a gente tem os 5 milhões de agricultores do Brasil lá. Obrigado. E até agora, efetivamente, no CAR tem quase 5 milhões de produtores. Cadastrado mesmo, direitinho no CAR. Se cadastrou mais, mas tem erro, tem duplicado, tem um monte de coisa. Tudo isso tem lá na Embrapa. O Dimas está pedindo, com esse nome, né? Não tem que obedecer, né? Vai tirar uma foto. Então, tira uma foto. Bom, então os agricultores fizeram o CAR e na Embrapa tem todos esses dados. Então, foi possível para nós analisar esses dados dos produtores. Então, por exemplo, essa aqui são as áreas protegidas pelos produtores eliminando os limites das propriedades e o que ele declarou como APP, etc. Na primeira surpresa que a gente teve, foi ver que tudo estava conectado, né? E quando você tem um pedacinho assim que não está marcado, você olha na imagem satélite, você vê que tem matinha lá embaixo mesmo. Está tudo lá, né? Aí, se você toma mais distância, vai aumentando as áreas, tudo conectado. Aqui é o Rio Pardo, olha como vai ficando grande, né? As APP, você vê que mais ou menos a lei está sendo respeitada, né? E aí a gente foi tratando os casos do Estado de São Paulo, até tratar o Estado inteiro. Na época a gente levava, começava na segunda o computador da Embrapa, hein? Rodando, só na quinta ficava pronto, fazer todos os 380 mil produtores de São Paulo, com um metro de detalhe, cada nascente, cada APP, cada fragmento de floresta, mas a gente foi fazendo até totalizar o Estado de São Paulo. Atualmente os produtores rurais de São Paulo preservam, dedicam à vegetação nativa, 4 milhões e 200 mil hectares, certo? Dentro dos seus imóveis. Então, tem 4 milhões e 200 mil hectares dedicados à vegetação nativa que estão sendo preservados pelos agricultores. Você sabe que São Paulo tem cerrado, né? Não é só em Minas, tem cerrado. Um terço do estado de São Paulo é cerrado. Esse pedaço por aqui, né? Esse negócio aqui. Ó. Pois bem, nessa região aqui do cerrado, existem unidades de conservação para proteger o cerrado. A reserva do, sei lá, do Vassununga, do Pé de Gigante, é onde tem unidade de conservação. As unidades de conservação do Estado de São Paulo preservam 0,8% do Cerrado Paulista. Então, quase 1% está preservado dentro de unidades de conservação. Sabe quanto tem preservado dentro das fazendas? 15% do Cerrado. Um monte de gente que hoje estuda flora, fauna e cerrado vai nas fazendas, porque é onde tem mais cerrado preservado, são os agricultores paulistas. Né? Na média, dá 22% dos imóveis dedicados à vegetação nativa. Quanto que deveria ter em São Paulo? 5, 6%, no máximo. Porque eles desmataram antes do Código Florestal, né? Expansão do café, tudo. E o artigo 68 fala claramente que quem desmatou em conformidade com a lei do tempo está dispensado de recompor a reserva legal. E no Cerrado, reserva legal só passou a ser exigida em 16 de julho de 1989. Então, quem abriu toda a sua área antes de 89, está dispensado de fazer reserva legal. Não APP, né? Mas reserva legal está dispensado. Então, nem era para ter 20, mas eles estão em São Paulo com 22. Bem, a gente foi fazendo isso tudo. Quando você olha o Brasil, o total do Brasil, lá na Embrapa, dá para fazer zoom, assim, é uma coisa maravilhosa. Você faz um zoom até ver 10 metros de detalhe, sai qualquer lugar do Brasil inteiro, toda a agricultura na mão. Eu falo que a minha carreira foi antes do CAR, depois do CAR, né? Porque isso aqui muda tudo, né? Agora, os agricultores brasileiros preservam, então tem dois termos diferentes. Uma é área protegida, é lá, unidade de conservação, índio, né? Área preservada, é o agricultor que preserva. 219 milhões de hectares. Isso dá 26% do território nacional. Quer dizer, os produtores rurais, dentro dos imóveis, estão preservando 26% do território nacional. E dá, em média, metade do imóvel. Na Amazônia, mais de metade, aqui menos, mas na média nacional, metade. Quer dizer, é o único agricultor do mundo que usa metade da fazenda e outra metade é para preservar os animais, etc., biodiversidade, e também enfrentar a bioadiversidade, né? Eu fiz um artigo sobre a bioadiversidade, né? Que é o javali, todas essas coisas que vocês conhecem aí, né? A proliferação pelos macacos da febre amarela. Então, a gente lida mais com biodiversidade, né? Do que com isso. Mas isso é uma outra palestra, né? Vamos voltar aqui. Então, esse trabalho da Embrapa, que nós fizemos lá na Embrapa Territorial, ele trouxe o conhecimento do público, e a gente está tentando levar isso para o exterior, etc., a dimensão territorial do que os agricultores preservam. Mas isso aí também tem uma dimensão econômica, né? Porque o cara imobilizou terra, essa terra tem um valor, ele está pondo no bolso dele, né? E ele precisa cuidar, porque se pegar fogo a culpa é dele, se roubar a madeira ele leva a multa, se o gado invadir porque a cerca não tinha, ele que multa. Então ele tem um custo para manter essas áreas, e tem todo o custo de oportunidade que ele podia estar fazendo nas áreas de reserva, ele não está fazendo. Então nós estamos agora terminamos inclusive, a qualificação da dimensão econômica de tudo isso. A gente, vocês devem conhecer alguns aqui já de palestra de coisa, a dimensão territorial, o tamanho desse negócio. Ninguém sabia. Mas agora, quanto é que vale isso economicamente? Tem várias dimensões. Quanto é que vale socialmente? Então, nós estamos nesse... Pois tem a dimensão social disso, E tem a dimensão ambiental, estoque de carbono, biodiversidade, serviços ambientais. Então, o nosso projeto na Embrapa cobre tudo isso. Eu queria aqui só dar uma ideia para vocês, por exemplo. A terra imobilizada pelos agricultores tem um valor. Eu vou mostrar depois o cálculo aqui para Guaxupé, para o município de Guaxupé. O cara comprou 1.000 hectares, não pode usar 300, então está lá. Né? Mas vale, né? Aquela terra vale. Tem um valor fundiário imobilizado lá. Então nós pegamos o valor da terra, médio, pleno, etc., por município. As áreas que tem preservada por município em função da qualidade de terra, um trabalhão. E calculamos no Brasil inteiro quanto que os agricultores estão imobilizando do seu patrimônio privado, fundiário, em prol do meio ambiente. Então, dá essa modesta quantia de 2 trilhões e 400 bilhões, certo? É o patrimônio fundiário que os agricultores imobilizam em prol do meio ambiente. Então, isso precisa ser conhecido, né? Quem sabe daqui uns 300 anos reconhecido, né? E de alguma coisa, né? Mas assim, os agricultores fazem essa imobilização do seu patrimônio. É um vetor da dimensão econômica, mas tem vários vetores, né? Dessa dimensão. Então, não tem ninguém, nenhuma categoria profissional no Brasil que preserve mais o meio ambiente, que gaste mais tempo, dinheiro com o meio ambiente que os produtores rurais. Não tem. Você acha que os médicos gastam 2 trilhões do seu patrimônio e imobiliza pelo... Os advogados, os militares, os pesquisadores, jornalistas, quem? Ninguém. Os bombeiros, quem? Só os agricultores, né? Então, o que eles fazem pelo meio ambiente é enorme. É inacreditável que eles apanhem, né? Que eles sejam objeto do tratamento que a gente está vendo aí pela mídia, né? Mentiroso, escandaloso, né? Ofensivo, né? Com um grupo que está levando a economia, levando o país adiante, segurando a inflação, permitindo alimento de qualidade, barato, que é tudo que é agricultura, preservando como ninguém no planeta, com regras pesadíssimas e ainda pessoal mandando bala, né? Então, quando você junta as áreas protegidas, tá claro? Os parques, os índios. Né? Sem a APA agora aqui, porque a APA tem agricultor. Então, só a área protegida integral, que a gente chama, não é conservação integral, que é o verdão lá. Com as áreas preservadas pelos agricultores, porque tem o mapa, dá metade do Brasil. Então, o Brasil já decidiu que metade do país não vai usar. Certo? Por lei, tá, e está registrado ainda no papel agora tudo, né? Então pronto, meio país a menos, vai ver que tamanho fica o Brasil quando você divide ele pela metade, né? Então esse é o Brasil. Essa área protegida e preservada, indubitável, porque é mapeada, não tem o que falar, é o CAR de todo mundo, ainda falta pôr um pouquinho lá pelo CAR, isso aí representa uma Europa inteira. Então a área protegida mais a preservada pelos agricultores, dá uma Europa. Ainda cabe 3 Noruega de quebra ali. Cabe. Mais 3 Noruega. Mais Noruega por acaso, né? Assim, então, essa é a Noruega. Bom, se você... vamos voltar aqui. Aqui um pouquinho. Ó. Você está vendo esses brancos que tem aqui? Isso aqui, por exemplo, é uma área militar, é a área do cachimbo. Né? Aqui são áreas do exército e tem terras devolutas. Por exemplo, aqui na Bahia tem bastante branco porque ainda falta muita gente se cadastrar no CAR. Está indo mais devagar. Mas lá no Mato Grosso do Sul também tem problema. Assim, está indo mais lentamente. Então, quando você coloca junto tudo, 66,3% do Brasil é feito de vegetação nativa hoje. Está dedicado à vegetação nativa. Disso aí, mais ou menos 50% é floresta. E o resto é campos de altitude, cerrado, caatinga, pantanal, outras formas de vegetação diferentes. Né? Mas vegetação nativa, 66,3% do Brasil. O que sobrou é onde está se praticando a agricultura. Né? Então, quando você junta tudo, 66 dá esse tamanho aqui. Ó, 48 países da Europa. Cabe a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos, cabe tudo isso aí dentro, né? Então, isso tudo o país não usa, né? E nem pode usar a grande parte. É proibido, né? Proibido. Então, aquele cartazinho lá do Farm Here, Forest There, é para tirar o chapéu, viu? Então, esse aqui é o queijinho do Brasil que a gente fala, né? O Blair Marsh chamava de Green Card do Brasil, né? Então, o Brasil hoje tem 66% em vegetação nativa, sendo que 1/4... são os produtores rurais, 10,4 unidade de conservação, terra indígena, e aqui terra devoluta e não cadastrada. Por exemplo, agora entrou uma nova ondinha de cadastro do CAR que faltava, e aqui já bateu 26,1. Então diminui aqui, por exemplo, quando cadastra mais, diminui aqui, aumenta aqui, mas isso aqui não muda, entendeu? Agora, os agricultores usam 30% do território. 8% é pastagem nativa, Pantanal, Pampa, né? Caatinga. Não é vegetação protegida, porque não é parque. Não é vegetação preservada, porque ele usa com gado. Na Caatinga tem cabra, tem bode, né? Na Pampa tem boi. É uma vegetação que a gente chama conservada. Você mantém as grandes características da vegetação nativa, mas o boi está lá dentro, né? E se a gente incorporar isso aqui na área de vegetação nativa, se considerar que isso aqui também é, vai bater lá no 73, né? Ainda tem tudo isso aqui, ainda tem o Pantanal, tem todas essas áreas, né, assim, de pastagem nativa, né? A área de lavoura do Brasil é 7,8% do território. 7,8% é o que produz os 241 milhões de toneladas de grão, os 500 milhões de toneladas de cana. Certo? A maior fruticultura do planeta. Né? Eu vou contar que é de café, 2 milhões e meio de saca. Tudo isso está nesses 7, quanto deu? 60 milhões, né? Tudo isso sai daqui, ó. Sai daqui. Eu fiz esse queijinho dos Estados Unidos. Estou fazendo agora da Alemanha, porque alguém lá em cima pediu para mim, então nós estamos fazendo da Alemanha. Mas, em breve, a Alemanha. Mas estamos fazendo dos Estados Unidos. Aí, em breve, Noruega também. Mas o que tem lá na... Como é que é o americano? O americano é assim, ó. Deu um trabalhão fazer isso daqui, porque a estatística dele é tudo assim: blueberry, raspberry, strawberry, peanuts, tudo assim detalhadinho. Não, mas deu. Esse aqui é o queijinho dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles protegem 20% e usam 80%. Então, os Estados Unidos, eles são assim porque eles são assim, né? Eu costumo dizer, o Brasil é assim. Nós somos assim porque nós somos assim. E eles são assim porque eles são assim. Certo? É muito simples. É só... nós somos assim porque somos assim. E eles são assim porque são assim. Bem, a gente falava que era 7,8%. E tinha gente falando, não, é muito mais. A agricultura ocupa muito mais área no Brasil. Bom, só que a NASA foi contratada pela FAO para fazer um estudo das áreas cultivadas do planeta. Não pastagem, área cultivada. Quanto que a gente cultiva no planeta? A gente nem sabia direito. Tinha as estatísticas dos países, mas com todos aqueles problemas que eu falei. Mas aí medi no satélite. Então a NASA ficou 3 anos medindo as áreas cultivadas dos países com 30 metros de detalhe. Nós trabalhamos com 10, trabalhamos com 30, mas eles o planeta, né? Então, calcular toda a área cultivada de Java, de Bornéu, da Suécia, da Grécia, do Equador, do Peru, do Brasil, da Rússia, um negócio enorme. Deu 1 bilhão e 800 milhões de hectares cultivados, né, no planeta. Mas eles fizeram isso do mundo inteiro e em dezembro retrasado, eles anunciaram esses dados. E a gente tudo meio batendo tambor, vamos ver quando eles vão falar do Brasil. E aí eles fizeram, anunciaram que esse trabalho aqui do Global Land Cover Mapping e falaram que o Brasil, a agricultura ocupava 7,6% do país. Bom, a gente falava 7,8%, está de bom tamanho, né? O ministro Blairo Maggi até fez um artigo na época dizendo que a NASA acabava de confirmar os dados da Embrapa, né? O Papa ainda não, isso ele não falou, mas a NASA confirmou. A diferença, ele falou, é de 0,2% e terminou o artigo dizendo, mas eu acho que a equipe do Dr. Evaristo que está certa. Ele falou, e a gente sabe onde é que eles erraram, porque dá para comparar, né? Por exemplo, o Vale do Ribeira, todas aquelas bananas que faz atividade fotossintética, como estávamos falando há pouco, né? O ano inteiro, porque chove 4 mil milímetros, etc. Tal, eles acharam que era floresta lá. Assim, tem coisa assim, agricultura periurbana, eles não pegaram porque eles não tinham. Mas está de bom tamanho, não está? Não precisa mais, não vamos discutir mais com a NASA. Mas a NASA, ela mostrou também quanto que os outros países cultivam, né? Esse aqui é um histograma desse estudo, que tem essa equipezinha modesta aqui, certo? E está aqui, a Dinamarca, ela tomba a terra, assim, ela ara 77% do território nacional todo ano, certo? 77% da Dinamarca, ela tomba a terra, toda, sem falar de pastagem, falando de aração, certo? De área cultivada, né? Então, se você vê, a Ucrânia 75%, mas também com os solos que eles têm, né? A Holanda 66%, a Inglaterra 64%, não é? A França 58%, a Alemanha 57% do país arado todo ano, né? Aí você vem esse grupo de países grandes como Estados Unidos, China, que andam ali pelos 20%, né? E segundo a NASA, nós 7,5%. E nós somos uma ameaça, a agricultura já foi longe demais, né? Imagina que a gente cultivasse o dobro, 15% do Brasil. Nem daria. Não dá uma Argentina, né? O que seria? Nada, né? Cultivar 15% do Brasil? Nada comparado aos outros países. E a agricultura seria 3 vezes o tamanho da agricultura atual. Então, aqui nós temos assuntos assim, muito sérios, né, a serem discutidos aí, nesses fóruns. Né? Eu queria aqui terminar no terceiro e último bloco, falando um pouquinho da preservação ambiental em Minas Gerais. Minas Gerais mesmo, um pouquinho, só um slide. E depois falar um exemplinho aqui de Guaxupé e terminar sobre um pouco a performance dessa nossa agricultura. Né? Nós temos esses dados, então, de todo o país e temos de Minas. Né? Em Minas Gerais, os agricultores, dentro dos seus imóveis, no estado inteiro, né, eles dedicam à preservação da vegetação nativa 14 milhões de hectares. Certo? Não é um pedacinho de terra, né? É muita terra. Certo? 14 milhões. Isso representa, na média, 34% da área dos imóveis. Quer dizer, o código aqui está pedindo 20%. Para vocês aqui, nem pede 20%, porque isso aqui foi desmatado antes, etc. e tal, nos cerrados, seria até muito menos no conjunto do estado. Mas, bom, mesmo assim, 34%. E os agricultores preservam 1/4 do estado, quer dizer, 1/4 do estado de Minas Gerais está com vegetação nativa dentro dos imóveis rurais. Está dedicado à vegetação. Ah, mas a PP está meio acabadinha, o capim colonial tomou conta. Não, tudo bem, mas assim, ele não vai mexer, não vai plantar mais, não pode, com o tempo vai recuperar. Isso é a situação. Né? Outra coisa é discutir o estado que se encontra, todas essas áreas. Isso aí é um problema de gestão, né? Mas aqui, essa situação de Minas é muito significativa e dá para ver pelo mapa, assim, muito rapidamente, né? Talvez vocês vejam que aqui tem grandes áreas mesmo dedicadas à preservação, né? Lugares assim, e também nessas regiões aqui você vê. Isso dá para fazer zoom até 10 metros de detalhe. Aí eu peguei aqui o caso de Guaxupé, né? Aqui é uma espécie de mapa síntese, tem as APP, tem os limites das propriedades em vermelho, que estão cadastradas no CAR, etc. Bem, quando você analisa o município de Guaxupé, tem alguém aqui de Guaxupé? Tem? Tem. Poxa, que bom. Então, vocês corrijam aí, né? Mas tá, quando você então dá para ver, né, as áreas que os agricultores registraram no CAR. Continua esse problema da sala, está um pouquinho clara, mas assim, esses vermelhos são imóveis rurais, tá? Então, vocês aqui é um imóvel, aqui é outro pequenininho, então dá para ver, um imóvel pequeno também, ele registraram isso aqui, no CAR. Né, isso aqui é PP, ó. Então, isso aqui é uma PP. Esses vermelhos são imóveis rurais. Tem lá de todos os imóveis com 10 metros de detalhe, está tudo registrado lá, pequeno também, e tem as áreas de café. Aqui é PP. Então, todas as áreas de café também lá no sistema da Embrapa, elas estão lá, dá pra gente visualizar. 10 metros de detalhe, e eu estava agora há pouco ali, e tem as áreas de café. Aquele ambiente simpático, então todas as áreas de café estão ali lá no sistema da Embrapa. Aqui dentro tem uma, vai lá. Eu fui ali no fundo e estava indo alegremente, porque lá na Embrapa tudo nós achamos, eu vou falar para vocês o que deu. Guaxupé, no CAR, tem 616 imóveis cadastrados. 616. Em 19, em abril desse ano. Eles ocupam 23.500 mil hectares. Né? E dedicam para a vegetação nativa 6 mil hectares. Então, na média, enquanto em Minas é 30 e tantos por cento, né? Aqui, mas está acima dos 20. 27% da área dos imóveis do município, no total, então, na média, é dedicada à preservação da vegetação nativa. Né? Pois bem.
Aí eu fui olhar o café, né? E aí eu volto ao toalete. Quer dizer, quando eu vou lá para o toalete, lá naquele negócio tem a lojinha, tem tudo lá, bacana, tem um mapa lá pendurado que alguém fez em 2010, né? Da área de café do município. Né? Falei, ai, meu Deus. Eu olhei lá, estava lá, 6.020 hectares, uma coisa assim, 40, sei lá. Né? Então, tem aí nós e a NASA. Né? Falei, olha lá, nós 6.040, em 2010, o mapa deles, 2012, aqui da cooperativa. O nosso agora, 2019, 6.200, e falei, está de bom tamanho. Né? Tal. 435 desses imóveis que eu falei anteriormente tem café, 70%. Mas tem 30% que não tem café, não tem um pé de café, certo? Né? Quer dizer, um pé talvez tenha do lado da casa, alguma coisa, né? Mas não. Eles ocupam 21 mil hectares, quer dizer, 93% da área, apesar de ser só 70% dos imóveis, é 93% da área, então tem uma certa expressão. E tem 671 hectares, era mais do que eu falei lá no começo, hein? De café, que não está cadastrado no CAR. É gente que ainda está faltando um pedacinho aí em algum lugar, né? É, alguma herança, né? Os irmãos brigando, alguma coisa, né? Então, então os 435 de café ocupa... Não, em geral, quando os irmãos brigam, dá 3 CAR no mesmo lugar. Cada um do seu lado fez o CAR. Não, isso acontece mesmo. E, da mesma propriedade, né? A dedicação que tem para a vegetação nativa. Então, você vê, isso você pode fazer para qualquer município, para a região cafeeira, para a área de atuação da cooperativa. E é interessante aqui esse exercíciozinho que a gente fez rápido, antes de vir para cá, de ver que a sobreposição do café com as APPs, com a exigência da APP, é quase zero, né? Então, tudo muito arrumadinho até, né? Então, eu vou pedir para os fiscais virem aqui mesmo, porque aqui não tem problema. É melhor eles virem dar uma olhada por aqui, deixar outros guaranés em paz, né? Essa coisa assim, né? É. Então, opa, voltei para trás. Então, eu queria reiterar que quando você olha Guaxupé, ou você olha o sul de Minas, ou o Triângulo Mineiro, ou Araguari, o Brasil, quando você olha, você vê os agricultores assim, em todos os estados, a área dos imóveis dedicada à vegetação é mais do que pede o código. Claro que tem uns que tem muito, às vezes tem um cara que tem menos, isso é a média, mas é a média física, real, de tudo, né? Então, não tem ninguém, nenhuma categoria profissional que preserve mais o meio ambiente do que vocês, do que os produtores rurais que cuidem desse meio ambiente, né? Queria terminar aqui com um slide só sobre esse uso das terras. Eu falei da atribuição, não falamos, né? Proteção e tal. Ocupação, ocupa, mas não pode usar tudo, só metade, né? Ou 20%, ou 40%. Agora, o que a gente usa bem. Então, você vê, nós estamos produzindo naqueles 7,8, produzimos esse ano 241 milhões de toneladas. Né? Isso daí alimenta a população brasileira quase 6 vezes. Né? 6 população brasileira por ano, só de grão. Né? Mas a gente, além de grão, produz tubérculo, né? Porque produz mandioca, produz batata, batata doce, inhame, cará, né? Produz fruta, 4 milhões, arredondando aí, né? 10 milhões de toneladas de hortaliça. Tal. Então, há 34 milhões de toneladas de açúcar. Então, só a produção do vegetal do Brasil, já há vários anos, ela alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Então, não é assim que vai ser o celeiro do mundo, já é faz tempo. Né? 1,5 bilhão de pessoas a gente alimenta. Nós estamos alimentando 1/6 já do planeta. Né? Mas isso é a produção vegetal. Né? E isso foi graças ao quê? À tecnologia. Ao que foi falado hoje aqui, ao longo do dia, a ganhar em tecnologia, porque... Se você examina, você vê, olha, essa aqui era a produção de grãos que a gente tinha e essa era a área cultivada nos anos 70, né, em 76. Aí a produtividade e a produção foram crescendo, chegando agora a 241, e a área cresceu muito pouco. Se a gente tivesse que produzir hoje 240 milhões de toneladas de grãos com a produtividade que a gente tinha em 1976... A gente precisava de 200 milhões de hectares. Precisaria de 200 milhões de hectares para produzir 240 milhões de toneladas com a produtividade de 1,2 toneladas que a gente tinha em 70. Né? Então, nós, 3 vezes a área atual. Então, tudo isso aqui foi floresta que a gente não desmatou. Né? Os agricultores já pouparam essa área de floresta. Eles pouparam 140 milhões de toneladas, não é isso? De hectares de floresta, que é o que você teria que ter para produzir o que produz hoje se usasse toda, tivesse com a mesma produtividade lá de trás. Né? Então, o papel da tecnologia nisso foi fundamental. Mas a gente tem mais um outro detalhe, parece que produz carne no Brasil também, né? Já ouviu falar, né? Além de produção vegetal, tem uma certa produçãozinha animal. Né? Então, nós temos uma produção enorme de bois, né? De carne bovina, de frango, líder mundial, de leite, que ainda continua ganhando do etanol. Né? Eu fico sempre preocupado que produza mais litro de etanol que de leite. Mas está quase, mas ainda estamos 3 bilhões na frente, mais ou menos. Né? O etanol vem atrás ali. Então. E ovos, e mel, e também tem caprino, ovino. Então, nós temos uma produção de origem animal que também com muita tecnologia. Não é? E abatemos aí por ano 40 milhões de bovino. Né? Então, lá em Andradas, boi tem 4 patas. Né? Aqui também acho que sim. Né? Então, você vê, 40 milhões de boi dá 160 milhões de casco todo ano, não é isso? 160 milhões de casco. Você acha que a gente joga um casco fora? Vai tudo para a indústria de colágeno, né? Tem toda uma logística para levar isso, toda uma indústria que vive disso. Mas nós temos as vísceras e os ossos dos bois, que é a parte mais pesada. Vai tudo para a indústria de alimento de pet, né? De cachorro, de gato, e tem toda uma regra de higiene para transportar, mas tudo isso é recuperado. O sangue de boi, que antigamente lavava lá com uma mangueirinha e tal, hoje é a parte mais cara que tem, né? Eu não vou falar quantos litros de sangue tem um boi. Vocês procuram no Wikipedia, quem não souber, multiplica por 40 milhões, você vai ver o que tem de litro, que hoje é liofilizado, e que quando você compra a ração para o seu cachorro ou gatinho, escrito assim, premium, é que põe sangue de boi lá no meio. É isso. Essencialmente, é sangue. Põe sangue de boi, né? E o boi também produz sebo, que era um problema ambiental, mas hoje 20% do biodiesel na bomba, esse biodiesel na bomba, 20% é sebo de boi, certo? Há mais de 10 anos, BNDES, Banco do Brasil, ninguém financia um frigorífico, um matadouro, se não tiver uma indústria de biodiesel do lado. Então, todo o sebo de boi vai para o biodiesel. Aí tem todo o couro, né? Que vai para a indústria calçadística, etc. Esse sebo de boi vai para as graxarias, que vai para a Paulínia, que entra na distribuição. Então, isso não é reciclagem, não é o recycling. O americano chama isso de upcycling. Estão fazendo upcycling, porque você gera emprego, gera outras coisas, tudo com isso. E tem mais um negócio do boi que eu estou esquecendo, a carne, né? Não a carne, tem a carne também, né? Que também entra nesse negócio aí, né? Então, é impressionante. Frango, a gente abate de frango por ano uma população do planeta, 6 bilhões e meio de frango, todo ano, né? Imagina a gritaria que dá isso aí. E toda a pena hoje é recuperada. Antigamente queimava, fedia, lembra os problemas que tinha? Hoje tudo, existe três, acho que, unidades especializadas só em cabeça de frango, processar cabeça de frango. Né? Toda a pena faz lá um tratamento químico, vira proteína, também vai para a alimentação animal, e você compra lá dizendo, com as mais nobres proteínas, o cara não fala carne, né? Com as mais nobres proteínas, preparamos para o seu gatinho esse negócio. Bem, e essa agricultura se desvinculou faz tempo do desmatamento, inclusive na Amazônia. Quer dizer, na Amazônia, o desmatamento caiu e a produção de soja subiu, a produção de gado subiu, etc. Nós estamos intensificando os despastagens. Então, eu vou concluir aqui, evocando uma lenda que corre por aí, que diz que a agricultura brasileira não precisa derrubar uma árvore para crescer, é só usar pastagem degradada. Eu estou querendo ser apresentado a pastagem degradada, porque eu ando bastante e não consigo encontrar. Quando eu acho, tem assim uma no lugar, tem, né? Mas o que está acontecendo no Brasil é o contrário. Todo ano diminui a área de pastagem do Brasil. Pode pegar a estatística. Cada ano tem menos pasto no Brasil. Todo ano menos pasto. Todo ano menos. Então, a gente saiu lá, de 1990, com 220 milhões de hectares de pastagem, e todo ano, nós estamos aí com 160 milhões de hectares. Todo ano diminui. E os boi, todo ano, aumenta. Então, você fala que está degradando o pasto, a pecuária? Não é possível. É impossível que você fale, vocês concordam? Que o processo de degradação de pastagem é importante no Brasil? Não. O processo importante no Brasil é a integração lavoura-pecuária, a recuperação de pastagem, aumento de produtividade. E isso está nos dados. Esses dados agora do último censo estão apontando para mais de 200 milhões de cabeça de boi, certo? E uma pastagem ainda menor. Então, o que nós estamos vivendo não é esse papo. E nós não precisamos dizer assim... Não, vamos pegar pastagem degradada e transformar em cultura. A gente faz os dois juntos, né? Faz integração lavoura-pecuária, que é agricultura e pastagem. Faz os dois no mesmo lugar, não tem problema. Não precisa um excluir o outro, né? Acho que a tecnologia é fundamental aqui, no que nós estamos falando, todo esse progresso da nossa agricultura, o que nos permite cuidar do meio ambiente, tudo isso. Eu gosto dessa frase do Schwab, aquele cara que coordena lá o Fórum de Davos, né? Até demos um livro meu para ele, esse Tons de Verde, 50 Tons de Verde, nós demos para ele esse ano lá. Ele fala isso, que nesse mundo novo não é o peixe grande que come o peixe pequeno. É o peixe rápido que come o peixe lento. Então, quando vocês acharem que os dirigentes da cooperativa estão indo meio rápido, fazendo umas mudanças aí e tal, não sei o quê, eles têm razão, entendeu? Os dirigentes da cooperativa, eles têm razão. Os agrônomos lá, eles têm razão. Pode errar também, de vez em quando, mas tem que mudar. As coisas estão mudando e o pessoal inova, vai atrás... É assim, tem que ser, porque o problema hoje não é só tamanho, né? Tem gente vizinha aqui, cooperativa ficou muito grande, né? E morreu, né? Não, você tem que... É o peixe rápido que come o pequeno, não é o lento, não é o peixe grande que come o... Né? Então, eu queria concluir com essa pergunta que eu faço frequentemente, que é assim, qual que é a diferença entre pensar e refletir? Se o filho de vocês perguntar, ou o sobrinho, ou a sobrinha, tio, qual que é a diferença entre pensar e refletir? Qual que é a diferença? Bom, eu tenho uma definição, né? Eu acho que refletir é incomodar os pensamentos, né? Então, esses dados, eles são importantes para incomodar os pensamentos de atores, de gente que defende não sei o quê, né? Não dá para mudar o pensamento deles da hora para o dia. Aí fala, ah, mas não é isso, está falando, está errado. Mas os caras não vão mudar o pensamento. Tem um pensamento que existe, mas pelo menos o cara reflete. Entendeu? Outro dia eu fui na Europa, apresentei lá, os caras falaram, poxa, mas o cara está falando isso, esse aqui está falando agora isso. Então, bom, você começa a refletir, já é um passo importantíssimo, entendeu? A gente tem que apresentar dados, números. A Embrapa é pesquisa científica, então é numbers, maps and facts, né? Para que as pessoas reflitam. Aí talvez elas venham a... Elas precisam conhecer a importância da agricultura para o meio ambiente, para a produção, para o alimento, conhecer, para depois reconhecer, né? Ah, eles não reconhecem o agricultor, mas nem conhece, como é que vai reconhecer se nem conhece? Então, acho que nós temos, assim, esse desafio de levá-los, né, a conhecer. Eu publiquei esse livro aí, Os 50 Tons de Verde, que o editor depois cortou os 50, fiquei muito chateado, mas era o que eu tinha mandado para ele, posso provar. Mas ele já saiu duas edições, já esgotou duas vezes, saiu em português, saiu em inglês, agora vai sair também em mandarim, né? E a gente tem levado lá fora com esses dados da agricultura para o pessoal conhecer o que vem sendo feito, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu estou à disposição lá na Embrapa, como eu digo sempre, mas eu respondo e-mail curtinho, mas respondo, pode... nós estamos à disposição da Embrapa. Esse é um dos papéis da Embrapa. A Embrapa é uma instituição de pesquisa que contribuiu muito para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Está contribuindo, vai continuar contribuindo, vários centros, mas o nosso, lá em Campinas, a Embrapa Territorial, tem esse foco. O uso, a ocupação das terras no Brasil, né, no território nacional inteiro, trabalha com grandes massas de dados. Fica em Campinas, vários daqui já foram lá. Vocês estão convidados a tomar um café. Pode levar um daqui também, um premium assim, bem caprichado, porque a gente moe lá na hora, não tem problema nenhum. E toma um café, todo mundo lá gosta de café. Daniel aqui, Pauli, é vizinho nosso, né, está sempre lá perto, vários daqui conhecem. Eu agradeço essa oportunidade. Queria terminar aqui com uma frase. Uma vez eu montei três centros de pesquisa da Embrapa, tive essa honra de construir, organizar. E o primeiro centro foi lá em Petrolina, em 1980. Né, muita gente aqui não era nascida. E era um centro para desenvolver irrigação em Petrolina. Todo mundo contra, não vai dar certo. Era uma briga, né? E nós falamos, não, vai dar certo sim, não vai salinizar o solo, não vai salinizar, vai, não vai, não é tecnologia do Neolítico, é tecnologia da Embrapa, vai dar certo a irrigação aqui. Hoje eles exportam mais de 600 milhões de dólares de fruta por ano, né? Então aquilo ali no começo foi muito difícil. E eu trabalhava com satélite, era o único laboratório de satélite que tinha praticamente no país, lá em Petrolina, né? Aí uma vez o Sarney foi lá visitar. E nós era tipo zoológico, a gente era a jaula do leão, né? Porque todo mundo ia ver aquele negócio cheio de luzinha e tal. E aí ele viu aquilo tudo, e quando acabou, ele falou assim para nós, falou para mim, queria fazer uma pergunta, muito bem, parabéns, mas ele falou, poxa, mas, doutor Evaristo, você não acha que isso aqui é muito sofisticado, né? O pessoal aqui não tem arroz, não tem feijão, não tem comida, não tem farinha, né? E vocês que é Embrapa, que é um negócio satélite aqui, né? Essa região está precisando de feijão, de milho, né? Aí eu fiquei esperando para responder, porque eu olhei para o Pedro Simon, que era o ministro da Agricultura, ele fez para mim. Então, olhei para o presidente da Embrapa, ele falei, bom, então vou responder, né? Mandaram responder. Eu falei, ó, presidente, primeiro, é muito mais sofisticado do que o senhor imagina. O senhor não tem ideia da sofisticação desse negócio. Não tem ideia, falei, né? Falei, em segundo lugar, tinha assim uma mesa, né? Falei, essa mesa aqui, se eu quiser virar essa mesa, não adianta ficar com um empurrãozinho. Eu tenho que empurrar a mesa com a força necessária para virar. E levantei a mesa, quase caiu as coisas em cima, a segurança, tudo. Põe a força para virar a mesa. E a Embrapa está fazendo isso, está pondo aqui 50 milhões de dólares em equipamento, para virar essa mesa aqui, pelo menos alguma coisa, né, acontecer. Ah, ele gostou e tal. Aí falamos um pouco. Aí quando ele estava saindo assim na porta, ele deu uma paradinha, virou para trás de novo. e falou para mim, foi surpreendente da parte dele, achei até simpático, né? Ele parou assim, olhou e falou, doutor Evaristo, o senhor falou tudo, ou tem algum argumento ainda que faltou, alguma coisa? Eu falei, ah, tem, né? Ele falou, e qual que é? Eu falei, ah, nós temos aqui um gente que inspira a gente, né, assim, planejamento estratégico. Falei. E tem uma frase que a gente usa muito no planejamento estratégico aqui, de um pensador, para nós importante. Ele falou, quem que é? Eu falei, é o cangaceiro Curisco, né? Ele falou, o Curisco. Eu falei, é o Curisco. E o que, que o Curisco falava? Ah, ele falava um negócio importante para ciência, tecnologia e inovação na agricultura, um negócio importantíssimo. Eu falei, o que, que ele falava? Aí a frase do Curisco é essa daqui, né? O futuro fica em cima do futuro e não embaixo do passado. Né? E isso a gente tem que ter sempre presente. Tá? Muito obrigado.
Bom, conforme combinado, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Perguntas? Opa! Tem pergunta. Aqui.
Você consegue repetir? Consigo. E quando, desculpa quem não conseguiu ouvir, no Congresso da ABAG em São Paulo foi colocado por um dos nossos principais parceiros econômicos que o Brasil precisava aprender a ser uma economia verde. Ou seja, nós já somos essa economia verde há muito tempo. O agronegócio, desculpa a emoção, porque eu acho que o agronegócio precisa dessa defesa, professor, e precisa dessa defesa com esses dados, que, infelizmente, às vezes a gente não tem para rebater algumas críticas que machucam muito. Né? Quem é cafeicultor aqui? A gente está numa plateia onde, direto ou indiretamente, todo mundo vem de uma família ou sobrevive da cafeicultura, e esse cafeicultor é penalizado de uma forma injusta, porque ele preserva, ele conserva, e a gente, às vezes, vai... Eu adoro São Paulo, a gente vai em São Paulo e a gente vê o Tietê ali. Né? Então, os nossos momentos urbanos, talvez... E mesmo nesse momento urbano, a gente tem uma cidade como São Paulo, se comparada a grandes capitais mundiais, ela tem uma preocupação ambiental. Então, o Brasil, às vezes, é penalizado, produz alimentos, produz de uma forma ecologicamente correta, sustentável. A gente esteve no Congresso da Cafeicultura em Campinas e a gente foi obrigado a ouvir algumas coisas que fizeram a gente voltar um pouco triste para casa. Então, como é que a gente usa esses dados do senhor? Obrigado por disponibilizar. As televisões estão transmitindo isso ao vivo. É muito importante essa disponibilidade desses dados para que a gente saiba combater. E aqui não é só uma pergunta, mas é uma colocação. Como o cafeicultor tornar visível esses dados que o senhor nos disponibiliza no seu pequeno grão de café?
Então, agradeço os comentários. Você já mesma respondeu, né? Quer dizer, a China, que é responsável por 30% das emissões do planeta, né? Etc, etc, falar que nós não somos uma economia verde. Né? Quer dizer, bom, o Brasil é, de longe, o país que menos emite por unidade de PIB. Você pega para produzir um dólar, quanto a gente emite de CO2? Eu tenho isso tudo lá na Embrapa. Bom, é um dos países que menos emite, né, para produzir um dólar no PIB. É o país que menos emite por habitante. Tá? Entre os países que menos... Então, realmente, nós temos uma economia de baixíssimo carbono. Né? Você vai ter carbono abaixo de zero, se a gente baixar mais... Né? E não tem essa imagem. Essa imagem não existe, realmente é pouco conhecida lá fora. Nós, na pesquisa, o que a gente pode fornecer é dados, é informação. Os militares dizem que, para você ganhar uma guerra, uma batalha, você precisa ter armamento, munição e perícia. Então, eu acho que o setor tem armamento, entendeu? E o setor tem perícia também. Mas não tem, às vezes, muita munição, né? Então, esses dados é munição para ser usada, né? Mas é difícil coordenar isso com o setor... Por exemplo, esse livro agora é a terceira edição, nós vamos fazer. Vai sair em mandarim também, certo? Então vai ter em português, chinês e mandarim. Inglês e mandarim. Eu preciso, assim, para ajudar na edição do livro, não que as pessoas dêem dinheiro. Vou dar um exemplo concreto que eu estou vivendo essa semana. Né? Agora, no carro, eu vinha respondendo isso. para fazer. E a ministra quer levar para a China agora em novembro, tudo tal. Para eu imprimir esse livro, eu peço para algumas associações do setor que me compre adiantado 500 livros, 200 livros, certo? Não paga, não é para dar lá dinheiro, não, só comprar 200 livros, depois eu entrego, né? E não paga mais caro nem mais barato, igual a todo mundo. Mas aí, se eu consigo, assim, já me comprar 2 mil livros, eu posso lançar uma impressão, que já estou garantido, de 5 mil, e depois faz o resto. Então, eu não consigo, entendeu? Ninguém está disposto nem a comprar o livro, nem a usar essa informação para dar para o chinês, quando ele falar isso, está aqui em mandarim. Ninguém, e pondo o logo do cara lá, entendeu? Não consigo, um cara, a Apex não faz isso. E, ao mesmo tempo, cobra, não, precisamos de informação, precisa divulgar. Mas como que pode... Eu estou dando um exemplo concreto, que não é que eu estou aqui para pedir que você compre meus livros adiantados. Mas é para dizer assim, se você não consegue para uma coisa tão assim, simples, né? Isso aqui está super detalhado no livro, etc. Tanto que as duas edições esgotaram, assim. Primeira edição, 7.500 livros, esgotou em 2 meses. A segunda edição esgotou em 3 meses. Toda gente querendo esse livro para usar, para isso, para aquilo. Faculdades de agronomia, embaixadas e tal. E você não consegue sequer isso, né? Isso falando com grandes associações, hein, do agro. E não é pedindo doação, hein? Pedindo assim só isso. Compra 300 livros adiantado, depois eu te dou, certo? Entrega os livros direitinho, mas eu tendo um mínimo. Você não consegue isso, imagina o resto. Essas pesquisas aí, a Embrapa faz isso assim, em cima do esforço dela, das coisas dela. Um monte de propostas que a gente fez sobre os cerrados, o setor não banca, não ajuda, todo mundo com o escorpião dentro do bolso, ninguém põe a mão. Então, é uma dificuldade também. Você fala, é o setor, mas é difícil. A gente tem que superar isso, trabalhar melhor, todo mundo junto, né? Mais unido, né? Ainda no setor de produção vegetal, tem uma certa união, sabe? O setor de produção animal, então, é pior ainda, entendeu? A parte de associação que cuida de gado, de nossa... É muito ruim, mas acho que melhorou, assim, está todo mundo consciente disso. Então, aquela frase famosa lá do Império Romano, né, que não basta que a mulher de César seja honesta, né, ela tem que parecer honesta. Né. Então, não adianta você ser sustentável. Se você não parece sustentável, o pessoal não acredita em você. Né, não acredita em você. Né, e o atual governo está tendo dificuldades de comunicar, tudo isso. Então, está muito ruim mesmo. Assim, o que está acontecendo nos últimos meses aí é lamentável. Né. Você olha... A Amazônia aí, quer dizer, 82% da Amazônia é vegetação nativa, né? Se você agregar as grandes superfícies de água do Tapajós, do Amazonas, dá 84% da Amazônia. No ritmo atual de desmatamento, de 7.500 quilômetros por ano, nesse ritmo, para desmatar a Amazônia toda, a gente leva 590 anos. 590 anos, né? Como é que um cara fala que está para... né? Mas, assim, ninguém apresentou dados, números, ninguém falou nada, né? Só tem uma briga, assim, meia desconcertada, né? Mas, enfim, você tem razão, eu me solidarizo com as suas preocupações, mas não é fácil, viu? Levar adiante a informação. Levar adiante. O setor gosta de falar para ele mesmo. Então, vai lá na BAG, falar que o problema do setor é comunicação, pelo menos 12 anos de congresso da BAG que fala isso. Ah, o nosso problema é da comunicação, a gente não se comunica, né? Aí chama um cara para falar para o próprio setor, as coisas do próprio setor, fica todo mundo feliz de falar para ele mesmo, faz os eventos entre eles mesmo e fica todo mundo feliz. Mas não sai dali, entendeu? A gente penetra com dificuldade. E nós temos essa tarefa de fazer os caras refletir ainda no primeiro momento. Refletir, para depois talvez ele mudar de pensamento, né? Mas vai por aí. Talvez uma última pergunta ali só para...
Eu queria complementar lá para a Valéria que... todo esse conteúdo de hoje, sem corte, sem edição, sem absolutamente nada, está à disposição no G1 e no YouTube, no canal Comunicação Coxupé. Então, assim, se servir isso de alguma maneira para vocês trabalharem esse material, nós tivemos aqui a autorização dos autores, né, para que isso fosse transmitido e que ficassem guardados, publicados, registrados nesses canais. Não é? Eu vou passar aqui, o Adelber está na fila aqui, eu queria propor o seguinte, eu sei que, como a gente tem muita pergunta para o doutor Evaristo, mas a gente vai trazê-lo agora, já junto com os outros palestrantes, pro palanque, então, eu queria... Bom, ele está me falando aqui que ele não pode... Então a gente vai para as perguntas aí para aproveitar a presença dele aqui. Adelber, por favor.
Professor, uma boa tarde a todos. Meu nome é Adelber, produtor de café. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade mais para fazer uma consideração, agradecer a Cochupé por promover palestras de tamanha grandeza, agradecer aos professores que aqui vieram disponibilizar seu conhecimento, dizer que eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, que a Embrapa é uma das poucas instituições que orgulha a gente de verdade. Dizer que contra fatos não há argumentos, que esse trabalho tem que ser muito mais divulgado. E pegando o gancho da nossa colega ali, sobre a pergunta, sobre essa briga com os países, outros países, sobre o que é economia verde, produção, eu acho que a briga muito maior está aqui no Brasil, está entre nós. Eu acho que nós estamos perdendo a guerra aqui, tentando ganhar a guerra lá fora. Eu acho que tem que trabalhar a educação de uma forma diferente. Essa semana me assustou, eu peguei um fórum de um professor de uma instituição pública, onde ele enviou aos seus alunos um comentário infeliz do nosso presidente, que não interessa o que o motivo, mas ele se posicionou naquele comentário, ou seja, ele não está incentivando a pluralidade de ideias, está posicionando e direcionando seus alunos. Então, é só uma sugestão, é uma opinião minha, eu acho que a guerra nossa é aqui e começa na educação. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, está o Gustavo e depois o Zé Marcos, por favor, tem microfone por aí?
Gustavo, sou aqui de Guaxupé, né? Boa tarde a todos, parabéns à cooperativa, à iniciativa, parabéns, professor. Acho que concordo com o senhor dessa questão da sustentabilidade, e acho que a tendência disso aí é cada vez aumentar, né? Só aumentando, reforçando, 14% do Brasil está na mão dos índios, né? São reservas indígenas que também são preservadas, entre elas. Agora, essa sustentabilidade, professor, para ser mais coesa, mais pujante, será que nós não estamos errando o jeito que nós estamos vendendo as nossas commodities? Vender soja ao invés de vender carne, vender café verde ao invés de vender café torrado. E aqui eu quero abrir um parênteses, e acho que o grande legado que o seu Carlos Paulino deixou para nós é a torrefação, sabe? Eu acho que não tem nada no mundo, acho que isso é uma história do agronegócio mesmo, que pega do começo ao fim e põe na lata o café, põe no sachê. Sabe, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente ainda tem um Brasil colônia nas costas aí. Então, eu queria saber como é que a Embrapa está vendo isso. Porque eu, sinceramente, acho errado vender café verde, acho errado vender soja, ao invés de vender frango embalado a vácuo, temperado, molho agridoce, vender picanha porcionada para o japonês, em vez de vender minério de ferro, vender aço e por aí vai. Então, como é que a Embrapa está vendo isso, ou o governo? Porque eu acho que a gente precisa melhorar a nossa commodity. E nós precisamos de emprego. A torrefação aqui, para dar um exemplo, está dobrando. E vão gerar aí mais 200, 300, 500 empregos. Vai gerar imposto, vai gerar tudo isso. Será que nós não estamos pecando nessa sustentabilidade? Será que não era o momento? Então, você está certo, alemão. Você está certo, suíço, sei lá o quê. Nós vamos vender 30 milhões a menos de soja, nós vamos vender 10 milhões a menos de saco de café, porém, nós vamos agregar valor. Nós vamos compensar isso aí agregando valor. Não é vender café a R$400, é vender café a 1.000, 2.000, 3.000. E trocar, troca café por BMW, troca café por helicóptero, por medicamento americano, acho que não tem esse problema, né? Eu queria que o senhor me falasse como é que vê isso. Ou está certo vender como nós estamos vendendo nossos produtos. O café, por exemplo, faz 300 anos que vende assim. Mudou tudo, menos o jeito de vender.
Olha, é claro que você tem razão, que nós temos que agregar valor. Todo mundo está... Se você pegar a história da cafeicultura, você vai ver que a gente tentou, e tentou muito, sabe, vender solúvel. Os caras quebraram a gente. Tenta fazer isso, os caras te quebram. A China, não é que ela não compra frango, ela não compra farelo de soja. Ela não quer, ela faz lá. Ela compra soja. Você quer vender, vende. Você não quer, problema seu. Certo? Então, não é só uma questão de vontade. Estou totalmente de acordo com você de agregar valor. Mas não é assim que faltou vontade nossa, querer. Lá fora tem um mercado que funciona com outra lógica, pesada, né? Então, nós temos um trabalho aqui no café, acho que a Secafé mesmo é um exemplo, de ir abrindo um café especial. Acho que deu 20%, né, esse ano de cafés classificados, não é, mais ou menos? Diferenciados e tal. De tentando agregar valor, né? Mas, assim, não é brincadeira, é um mercado que joga pesado, né? Que tem monopólios lá, né? Quando você tenta entrar, o cara te quebra. Então, assim, tem que ir no caminho que você está falando, não tem dúvida nenhuma, tem que procurar muitos caminhos diferenciados, mas não é só assim uma questão que faltou visão, faltou vontade. Desde os anos 50, no café se tentou, mas é difícil. Assim, a gente lida com um mercado mundial, e eles têm opções também, não é só a gente no mundo, né? Então, você vê agora essa crise mesmo suína lá na... Quem que é capaz de aproveitar isso? Nós? Não, é a Europa. É a Europa que vai vender porco. A Europa dobra a produção em 2 minutos, a gente não. Não consegue. Certo? Nem estrutura nós temos para isso, né? A nossa produção de porco não dá conta de 1 mês da China, do consumo, toda. Você mandar tudo que a gente produz, dá 1 mês do consumo chinês, né? Então, os caras lá fora têm estruturas também, têm infraestrutura, têm toda a parte de... Então, acho que você tem razão, mas eu queria também aliviar um pouquinho do lado da soja, do café, que não é só que faltou vontade, se tentou não, muitas vezes...
Em momento
vezes...
algum, falei que faltou vontade, sabe, senhor? Eu acho que é só começar a mudar. Como tem esse negócio com os Estados Unidos mesmo, agora e a China, mas eles vieram comprar da gente, né?
Está andando, está andando.